Boa tarde a todos e peço desculpa deste ligeiro atraso, mas a conferência de líderes só terminou agora. Eu queria felicitar a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas pela realização deste encontro e queria também felicitar a estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental Portuguesa pelo trabalho realizado na pessoa da sua Presidente. É um trabalho que eu, por razões ligadas a ofícios anteriores, conheço bem, conheço também a sua complexidade, conheço a nossa ambição, mais do que legítima, e conheço também a complexidade técnica dos debates necessários, que evidentemente o contexto da pandemia acabou por tornar ainda mais difíceis. Devo dizer que o que está em causa será uma transformação qualitativa muito importante da área sob jurisdição nacional, quer do ponto de vista das lógicas de aproveitamento racional e sustentável dos recursos, quer do ponto de vista das nossas obrigações em termos de soberania e de segurança, quer em razão também das nossas obrigações em termos de preservação e sustentabilidade do oceano. Portugal já hoje é o país da União Europeia com maior área marítima sob sua jurisdição, praticamente metade da área marítima sob jurisdição dos Estados-membros da União Europeia está sob jurisdição portuguesa e a extensão da plataforma continental, que tem argumentos muito sólidos e fundamentos muito claros, ainda tornará mais visível e mais evidente este papel, que é um papel um pouco singular de Portugal, o de ser um Estado europeu, ao mesmo tempo bem ancorado no continente europeu e bem projetado no Oceano Atlântico, quer através das suas ilhas, quer através da sua área territorial sob jurisdição, quer através da sua plataforma continental. Mas queria, se me permitem, dizer que esta é uma dimensão de um esforço do país muito importante para se afirmar como um país no qual a agenda oceânica é determinante. Em primeiro lugar, nós temos o gosto, neste momento, de não só sermos um país que submeteu a sua proposta de extensão da plataforma continental e tem em curso o processo da respectiva apreciação pela subcomissão competente, como ao mesmo tempo somos um dos países representados na Comissão dos Limites da Plataforma Continental, através do Sr. Comandante Aldino Campos, que ainda recentemente foi reeleito. Ele foi uma primeira vez eleito em 2017 e agora, recentemente, em 2022, foi reeleito e de forma muitíssimo expressiva para um novo mandato na Comissão dos Limites da Plataforma Continental. Claro que uma coisa não tem a ver com a outra, o Sr. Comandante Aldino Campos está impedido de se pronunciar sobre a proposta portuguesa de extensão da Plataforma Continental, mas o que eu quero assinalar é que nós estamos, digamos, dos dois lados desta moeda essencial para revisitarmos a maneira como olhamos para os oceanos e o mar. Do lado de um país que está neste momento a ver a sua própria proposta em apreciação e de um lado de um país que contribui também ao mais alto nível para que as apreciações das múltiplas, muitas dezenas de propostas que já foram apresentadas possa ser devidamente encaminhada. Num certo sentido pode dizer-se que a década de 90 foi uma década de redescoberta por Portugal da sua vocação oceânica. Por razões mais que compreensíveis na nossa transição democrática, nós insistimos sobretudo sobre o facto de essa transição democrática marcar o fim do ciclo do Império Colonial e marcar o reencontro de Portugal com o velho continente, com a Europa, e durante muito tempo, por razões muito compreensíveis, nós estivemos sobretudo concentrados nesse processo de reaproximação à Europa e de, num certo sentido, reentrada no continente europeu. Mas ao longo dos anos 90, foi cada vez mais claro para o país, para os seus governos, para os seus presidentes, para as suas elites técnicas, para a sua população, que não se tratava de dois opostos, a vocação, a projeção atlântica e a integração europeia, mas, pelo contrário, tratava-se de dois polos complementares. E a década de 90 foi muito importante nesse sentido, com a fundação da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, presidida por Mário Soares, com o trabalho absolutamente notável de Mário Ruivo, quer na Unesco, na Comissão Oceanográfica Internacional, quer nessa própria Comissão Mundial para os Oceanos, com a publicação em 1998 do relatório fundador dessa comissão, com a organização da Expo 98 no Ano Internacional dos Oceanos e dedicada à temática dos oceanos, quer depois, já nos anos 2000, com a instalação em Portugal, aqui em Lisboa, da Agência para a Segurança Marítima da União Europeia e com a aprovação de sucessivas estratégias nacionais para o mar. Nós hoje temos responsabilidades internacionais muito importantes, como disse, na Comissão de Limites da Plataforma Continental, mas também na Comissão Oceanográfica Internacional, na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, na Comissão do Direito Internacional, a professora Patrícia Galvão Teles, que é membro da Comissão de Direito Internacional, é nessa comissão a responsável pelos trabalhos que têm a ver com o direito do mar, na Aliança da Década das Nações Unidas para a Ciência dos Oceanos. O Presidente da República Português faz parte dessa aliança e o Primeiro-Ministro Português faz parte do painel de alto nível sobre a economia oceânica sustentável. E, portanto, o protagonismo de Portugal na agenda global para os oceanos é crescente. Nós fomos dos países que mais se bateram no quadro da aprovação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2015 para que fosse individualizado um objetivo próprio para os oceanos, o Objetivo 14. Nós fomos, juntamente com Singapura, o co-facilitador dos trabalhos da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que se realizou em Nova Iorque em 2017. Nessa ocasião, a então Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, apresentou em nome do Governo Português a proposta de sermos nós a co-organizar a segunda conferência e temos agora o gosto de, nesta semana, se realizar a segunda Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, co-organizada por Portugal e pelo Quénia. E, portanto, nós temos este protagonismo crescente. E é um protagonismo que resulta também da forma integrada e sistémica como nós olhamos para as questões do oceano, nas quais vemos quatro dimensões fundamentais. Uma dimensão de preservação da biodiversidade, uma dimensão de combate às alterações climáticas, nas quais o papel dos oceanos é absolutamente essencial, como um grande sumidor de carbono que é e também um gerador de energia renovável, no âmbito da segurança e da liberdade de circulação, até porque 4/5 do comércio internacional faz-se por via marítima, e também no âmbito da economia, olhando para a economia azul como um dos grandes motores de crescimento e desenvolvimento que nós temos ao nosso dispor. E por isso mesmo é que Portugal tem insistido em que precisamos de uma agenda global para os oceanos. Nós não só precisamos, em relação aos oceanos, de metas que nos mobilizem, da mesma forma como, por exemplo, a meta de não ultrapassar o aumento de temperatura em 1,5 graus por comparação com o nível pré-industrial, nos mobilizou no Acordo de Paris para o combate às alterações climáticas, nós também precisamos de metas que nos mobilizem no que diz respeito à governação dos oceanos e ao aproveitamento sustentável dos oceanos. Portanto, não só no que diz respeito a essas metas, mas também no que diz respeito a esta abordagem sistémica dos oceanos. Por isso é que temos defendido uma agenda global para o oceano, que deve ser, tal como a agenda das alterações climáticas, liderada pela União Europeia e na qual Portugal pode cumprir mais uma vez esse seu papel de ser um Estado-membro da União Europeia que se caracteriza pela sua abertura a tudo o que está fora da Europa, desde a América do Norte à América Latina, desde a África das duas costas até ao Indo-Pacífico. E por isso era este o ponto que eu queria fazer, valorizando os trabalhos que se realizaram aqui na sala do Senado esta manhã, mas chamando a atenção para que eles são uma dimensão, muitíssimo importante, mas uma dimensão de uma agenda global que o país tem e que constitui hoje uma causa nacional, a agenda de contribuirmos para, primeiro, a compreensão, depois o respeito por e, terceiro, o aproveitamento sustentável dos oceanos. Muito obrigado.